Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Caro ouvinte, seja bem-vindo ao nosso Panorama Econômico. Sou seu amigo chinês, Luiz Zhao. E quem fica ao meu lado, claro, meu colega brasileiro, Luiz Tassonedo.
Olá, Luiz. Olá, ouvintes. Tudo bem? É com muito prazer que nos encontramos mais uma vez no Panorama Econômico, programa que conta com sempre reportagens especiais e entrevistas exclusivas sobre a economia mundial, especialmente da China e dos países lusófonos.
Hoje vamos levar nossos ouvintes a conhecer o desenvolvimento econômico da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, no Brasil, e as cooperações entre as empresas chinesas e este grande centro financeiro, corporativo e econômico da região norte do país.
Manaus não só é um lugar de paisagem maravilhosa, mas também é um município com riquezas naturais, inteligência de atração de investimentos e com experiência em crescimento econômico.
Então, vamos lá.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
A região amazônica do Brasil, cuja floresta é um dos pulmões da terra, é uma das mais fantásticas e exóticas do mundo. E a cidade de Manaus, capital do Amazonas, fica no coração da floresta. Além das paisagens impressionantes que atraem turistas de dentro e de fora do Brasil, a região busca outras saídas para o desenvolvimento econômico local.
Entre 1870 e 1910, a exploração da borracha foi a principal atividade econômica desenvolvida na Amazônia e atraiu uma grande quantidade de imigrantes à região. Mas a infraestrutura fraca e o transporte difícil resultaram no frete alto para transportar os produtos para fora da região. Isso limitava o desenvolvimento da economia local naquela época.
Em 1967, foi criada a Zona Franca de Manaus, uma área de livre comércio. A intenção do governo federal era impulsionar o desenvolvimento econômico da Amazônia Ocidental. Félix é dono de um restaurante de frutos do mar em Manaus. Com mais de 50 anos de idade, ele viveu essa transformação de sua terra natal.
O estado de pobreza era imenso no estado do Amazonas. Amazonas ele é isolado do mundo, do Brasil. E a única fonte de ligação nossa é através de avião, né? Então as cargas aéreas são muito caras. E então nós vivemos aqui sobre a questão da borracha, castanha, coisas muito rudimentares, né? E também não tem mais mercado para isso. Então quando ela chegou em Manaus, a rua em que eu morava era um caminho. O caminho é de um lado o mato, do outro lado o mato e uma coisa ali que corre água por cima e tal. Hoje é uma avenida.
Normalmente as zonas econômicas especiais e as de livre comércio são estabelecidas em regiões litorâneas, mas a Zona Franca de Manaus foi implantada no interior da região amazônica. O superintendente da Zona Franca de Manaus, Thomas Nogueira, nos explicou a razão da escolha.
A escolha de Manaus é exatamente por isso, pela sua característica geopolítica, pelo valor estratégico. Por quê? Porque nós estamos situados no coração da Amazônia, bem no centro da Amazônia, numa das áreas, uma das maiores áreas territoriais do Brasil e cobertas completamente por florestas.
Assim, a Zona Franca de Manaus foi estabelecida numa região de floresta que se situa a 5 quilômetros do centro da cidade. Para atrair os investimentos estrangeiros, diversos incentivos fiscais são concedidos às empresas que estabelecem fábricas na região. As políticas preferenciais não são apenas aplicáveis na Zona Franca de Manaus, mas em toda a Amazônia. Isso já atraiu investimentos de vários grupos internacionais, como Samsung, LG, Honda e Yamaha.
Para proteger as empresas brasileiras da competição com as estrangeiras, as medidas preferenciais inclinam-se aos investimentos estrangeiros que não exercerão impactos aos setores já desenvolvidos em outras regiões do país. Thomas Nogueira nos deu dois exemplos, a produção de televisores agora e de motocicletas.
Por exemplo, televisão. Nós produzimos 100% televisão. Então, não tem uma competição interna, ela está localizada em Manaus. O segundo grupo, que é do E-Rodas, nós produzimos praticamente 100% das motocicletas no Brasil. Então, não tem uma competição interna. O que nós produzimos em Manaus não existem em outras partes do país.
A floresta amazônica é chamada de pulmão da terra. A Amazônia Ocidental ocupa 98% da área total da floresta. Em busca de um equilíbrio entre a proteção da floresta e o desenvolvimento econômico, o governo estipula um sistema de gestão e processo de exames rigorosos. Apenas os projetos de investimento que não causam poluição ou dano ecológico são permitidos a entrar na região.
As empresas estrangeiras que queiram estabelecer fábricas lá precisam obter primeiro a licença ambiental para a construção e operação. A Agri, uma empresa chinesa especializada em ar-condicionado, estabeleceu sua fábrica no lugar em 2001. O gerente-geral da Agri Brasil, Zhang Haikuo, nos contou sua experiência com a licença ambiental. A licença ambiental é muito importante para a sobrevivência das empresas estrangeiras aqui. Caso não obtenha a licença, não pode passar faturas. Isso também vai afetar as importações e a venda de produtos. Podemos ver que a proteção ambiental é a base do funcionamento das empresas aqui.
Para melhorar ainda a proteção ambiental, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, tomou um modelo de administração intensivamente centralizado. Tomás Nogueira nos explica.
Mas na cidade de Manaus, onde é que está a concentração? Aqui, ó. Mas principalmente nessa área. Aqui nós temos 90% da atividade industrial. Então significa dizer o seguinte, numa área extremamente pequena, tá certo? Aqui nós não temos nem 3 mil quilômetros, tá certo? E extremamente pequena, gera atividade econômica para 1.570.000 quilômetros, tá? Então foi uma troca. Você expande esta cidade, mas concentra aqui.
Com seu objetivo claro e sistema de gestão rigoroso, a Zona Franca de Manaus é um exemplo para toda a América do Sul. Após 46 anos de desenvolvimento, já é a terceira maior zona econômica do Brasil. A cidade de Manaus, cujo PIB ocupa o sexto lugar no país, também se desenvolveu de uma pequena cidade com população de apenas 100 mil habitantes para uma grande metrópole com 2 milhões de moradores.
Atualmente estão estabelecidos prédios de apartamentos ao lado dos rios, que contrastam fortemente com os antigos cargueiros no cais. A infraestrutura relativamente atrasada dá uma impressão de uma grande vila aos turistas. Nesse sentido, o governo brasileiro ainda tem muito a fazer para desenvolver a economia local e a urbanização da cidade.
Caro ouvinte, está sintonizando o Panorama Econômico. Luiz Tchau e Luiz Tasso Neto, estamos com você. O tema de hoje é o desenvolvimento econômico de Manaus, famosa cidade no norte do Brasil. Vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já já.
Fique ligado.
O CRIPORO oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Prezado ouvinte, estamos de volta ao nosso Panorama Econômico. Continuamos agora nossa reportagem sobre a economia de Manaus, capital do estado do Amazonas, no Brasil. Agora vamos falar sobre a situação das empresas chinesas na cidade.
Com a abertura de Manaus, cada vez mais empresas estrangeiras investem na cidade, especialmente na Zona Franca. A companhia chinesa de produção de motos, Jialin, foi uma das primeiras a entrar no mercado brasileiro. A empresa começou contatos com o Brasil em 1999 e, 7 anos depois, em 2006, estabeleceu sua fábrica na Zona Franca de Manaus para produzir a moto Trax. O responsável da fábrica, Jiang Yonghong, acha que o primeiro obstáculo é conhecer bem o mercado e os costumes dos brasileiros. Inicialmente, produzimos motos iguais às que produzíamos na China, mas não conseguimos o reconhecimento dos brasileiros, porque os chineses gostam mais dos desenhos com curvas ou arredondados, enquanto os brasileiros gostam muito das linhas retas e aparências exibicionistas. Agora, só fazemos o que os brasileiros preferem.
Agri, fabricante chinês de ar-condicionado, que já falamos antes, estabeleceu sua fábrica em Manaus em 2001. O maior produtor mundial do setor também concorda que os brasileiros muitas vezes têm exigências completamente diferentes em relação aos chineses sobre o mesmo produto. O gerente-geral da Agri Brasil, Zhang Haikuo, disse: a base da indústria de ar-condicionado do Brasil é relativamente fraca e os brasileiros têm uma exigência atrasada em comparação com os chineses. Por exemplo, 5 anos atrás, os chineses já usavam ar-condicionados inverter e os de novos materiais. Mas até hoje, os brasileiros ainda costumam usar os mais tradicionais.
Mesmo com a rápida expansão do comércio bilateral, chineses e brasileiros ainda não conhecem bem a cultura e os conceitos de valor um do outro. Sobre isso, o superintendente da Zona Franca de Manaus, Tomás Nogueira, afirma:
o modelo Toyota de produção influenciou diversos aspectos da manufatura. Nós não temos hoje uma referência a de um modelo chinês de produção. Nós não conhecemos, na verdade. Tá? Esse é um processo que se intensificou nos últimos anos, mas não se conhece e não se tem uma especificidade do modelo chinês.
O que o senhor Nogueira disse é verdade. Os chineses têm realmente pouco conhecimento sobre o mercado, as leis, as políticas e os costumes de consumo dos brasileiros. Por isso, a localização é uma estratégia básica de quase todas as empresas chinesas que entram no Brasil. Como, por exemplo, a fábrica da Agri em Manaus tem mais de 600 funcionários, mas apenas 12 são chineses e o restante são brasileiros. Isso favorece muito a aproximação dos produtos aos consumidores do país.
A estratégia de localização das empresas é amplamente reconhecida pela sociedade brasileira. Gil, um brasileiro de 31 anos de idade, trabalha na fábrica de motos Jianlin há 5 anos. A fábrica não só dá um emprego, mas faz ele ter um sentimento de sucesso. Ao receber nossa entrevista, ele se mostrou muito feliz.
Eu, assim, como eu não conhecia nada de moto, assim, mas graças a Deus, assim, Deus me deu uma sabedoria de eu aprender as coisas muito rápido, né? Eu fui escolhido como reserva de linha. Fui aprendendo e um ano atrás ganhei minha promoção como líder. O senhor Jiang viu meu trabalho, meu esforço, gostou e me promoveu, né, a vida, né? Essa foi a maior felicidade.
Atualmente, na Zona Franca de Manaus, os produtos eletrônicos ocupam metade da produção. Os 3 maiores investidores na região são, respectivamente, o Japão, Coreia do Sul e os Estados Unidos. A proporção das empresas chinesas ainda é pequena.
O isso é um desafio, mas também uma oportunidade para as empresas chinesas. O superintendente da Zona Franca de Manaus, Tomás Nogueira, indica que os empresários chineses devem prestar mais atenção à qualidade de seus produtos e elevar o nível de serviço pós-venda.
O grande desafio do produto chinês é assegurar a assistência técnica, é assegurar, dar tranquilidade ao consumidor e que o produto que ele vai comprar, se eventualmente tiver algum problema, esse problema vai ser resolvido. E aí você, muitas vezes, não consegue fazer isso em escala, numa operação apenas de exportação. O mercado brasileiro ele é muito regulado em termos de proteção do consumidor.
Bom, caro ouvinte, tivemos assim as nossas reportagens sobre a economia de Manaus, capital do estado do Amazonas, no Brasil. E terminamos também o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Este foi o Panorama Econômico, lugar certo para conhecer a economia, especialmente da China e dos países lusófonos. Não se esqueça que a gente volta sempre às segundas-feiras.
E não saia da nossa frequência, pois temos a seguir uma nova aula de chinês para vocês. Um abraço a todos e tchau, tchau.